Nesse sentido, cumpre destacar a conclusão do senhor Procurador de Justiça, Geral de Justiça, doutor Fernando Comim, no despacho de indeferimento para início do processo nos termos do artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 14.275, não infere que houvesse ajusto prévio para a prática de qualquer ato ilícito e nenhum dos argumentos deduzidos na representação é capaz de sustentar essa hipótese. Diferente do alegado, ainda Sua Excelência, nem mesmo é possível concluir nesse sentido, levando em consideração o veto governamental em junho de 2019, a emenda no projeto de reforma administrativa, aquela que mencionei, na parte que vinculava os vencimentos dos procuradores do Estado aos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A razão do veto, exposta na mensagem 113/2019, foi um aumento de despesa não estimada pelo Poder Executivo no projeto original. Isso porque a Lei de Responsabilidade Fiscal exige estimativa do impacto financeiro para alteração legislativa. É o artigo 17, parágrafo 1º da Lei Complementar 101/2000. O que não foi realizado naquele ponto, subsídio dos procuradores do Estado, quando encaminhado o projeto, pois não havia previsão de alteração da regra naquele aspecto. O veto, portanto, justificou-se em motivo técnico, ainda Sua Excelência, o Procurador-Geral. Então, o veto, portanto, justificou-se em motivo técnico, o que ele coloca entre parênteses aqui, ausência de prévia estimativa do impacto financeiro ou orçamentário financeiro da alteração legislativa proposta com a emenda. Fechar. Essa circunstância não é capaz de impedir, posteriormente, que o governador do Estado autorize o início de processo para análise na via administrativa de pedido de cumprimento de decisões judiciais que tratam da mesma matéria de fundo similar. Aqui ainda é o parecer do procurador. Não há correlação entre a, que ele separa aqui, que seria um item, o ato político materializado no veto governamental e B, o ato formal autorizativo da tramitação de processo administrativo a justificar eventual ilação quanto à existência de elemento subjetivo típico da improbidade administrativa. E aí, esse é eu destaquei aqui para ilustrar o meu voto nesse campo, do senhor Procurador-Geral. Sobre o trecho acima colacionado, abro mais um parênteses para consignar que não desconheço a independência de instâncias entre os atos de improbidade administrativa estabelecidos em 249 de 92 e os crimes de responsabilidade previstos na Lei 1079 de 1950, que inclusive o nobre relator faz essa abordagem, conforme foi muito bem destacado pelo nobre relator. Mas isso não impede que as conclusões assentadas pelo seu Procurador-Geral de Justiça sejam valoradas neste momento como um argumento a mais para fundamentar o meu voto, ou formar o meu convencimento. Outra circunstância que denota a ausência de contradição entre os motivos declinados na mensagem de veto, a emenda parlamentar e a posterior concessão da verba, administrativamente e por meio de comando emanado por diferente ordenador de despesa, vale frisar, é que, como é consabido, as despesas decorrentes de cumprimento de decisão judicial não são resultantes de atos discricionários do gestor público. Com efeito, o caráter coativo de sua implementação dispensa as verificações previstas no inciso 1º do artigo 21 da Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual prevê, entre outras providências, a necessidade de estudo de impacto orçamentário e financeiro e a declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira. Portanto, administrativamente, a decisão judicial não se discute, e é do jargão popular aí que ela cumpre-se. Ela não se discute, ela cumpre-se. E esse cumprimento, muitas vezes, implicará na necessidade de remanejamento orçamentário para sua adequação. Mas um aspecto que merece ser ressaltado é que nem o Ministério Público e nem tampouco o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina vislumbraram até o presente momento qualquer indício de irregularidade na tramitação do processo administrativo PGE 4421 e tampouco na forma como foi ordenado e implementado o pagamento. Nesse sentido, destaco que, apesar o TCE ter sustado cautelarmente a verba remuneratória intitulada de verba de equivalência, isso se deu em razão do mérito da controvérsia jurídica discutida no âmbito da PGE, mas não por qualquer indício de ilegalidade na tramitação do procedimento administrativo ou no lançamento do pagamento. A propósito, cumpre anotar que, conforme atesta a informação 70 da Diretoria de Atos de Pessoal, que é a DAP, lá do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, somente estavam sendo apuradas até aquele momento, 27 de julho de 2000, a responsabilidade da senhora Célia Iraci da Cunha, do senhor Alisson de Bom de Souza e do senhor Jorge Eduardo Tasca, aí que são, respectivamente, procuradores e, o último, o secretário de Estado da Administração. Nesse passo, pertinente destacar a conclusão do documento. Diante do exposto, em conclusão, tem-se a informar que não há qualquer deliberação parcial ou final que aponte para a existência de nexo de causalidade entre o governador do Estado e a prática do ato ilegal omissivo ou comissivo relacionado ao pagamento de verbas intitulada verba de equivalência aos procuradores do Estado de Santa Catarina. Esse é o conteúdo. Apesar do transcurso de quase 3 meses desde a lavratura da referida informação, não há notícia de que tal panorama tenha sido alterado com a inclusão do governador do Estado no procedimento que tramita no referido órgão de controle. De igual forma, e já mencionada a manifestação da lavra do Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Fernando Comim, afastou qualquer indício de ilegalidade no trâmite administrativo, pois assentou que se deu na forma prevista da Lei Estadual 14.275, de modo que a atuação do senhor governador restringiu-se à autorização para o processamento, instrução e análise do pleito da Proesc, isto por meio do de acordo aposto no documento. Disse Sua Excelência o Procurador sobre esse assunto: uma análise detida dos autos demonstra que a tramitação do processo ocorreu na Procuradoria-Geral do Estado e, posteriormente, na Secretaria de Estado da Administração, mediante a prática de um único ato pelo governador do Estado, qual seja, a autorização de processamento, instrução e análise do pedido formulado pela Proesc, folhas 311, em observância à legislação estadual. E, ainda mais adiante, Sua Excelência diz: de fato, trata-se de requerimento administrativo cuja análise compete à Procuradoria-Geral do Estado, cabendo ao chefe do Executivo, antes da análise do mérito, autorizar o processamento do pedido quando, nas hipóteses em que a repercussão financeira da pretensão superior a 50 mil reais, quando há, né, 50 mil reais, como efetivamente no presente caso. Mais adiante ainda, Sua Excelência, o Procurador-Geral, nessa perspectiva, ausente qualquer conduta do governador do Estado sobre o mérito da pretensão, não há que se falar em atuação ou anuência tendente a privilegiar determinada carreira por meio da alegada concessão indevida de paridade salarial, o que caracterizaria ato de improbidade administrativa sob a ótica do representante. E aí, fecho aqui e digo, acrescento, por outro lado, não desconhecer o teor do voto da lavra do conselheiro relator Newton Henrique Tranepol, proferida no dia 16 de setembro, agora recentemente, de 2020, e aprovada unanimidade pela Igreja Primeira Turma Revisora do Conselho Superior do Ministério Público, em resposta ao recurso em notícia de fato, determinando a designação de novo promotor de justiça para apuração de suposta prática dos atos de improbidade administrativa em desfavor dos senhores governador, vice-governadora e procuradora-geral. Abra aqui um parêntese, então, só para dizer-se como foi mencionado, senhor presidente, em relação a essa questão, pelo que se viu, pelo que estudei dos autos, quando houve um encaminhamento e também uma representação do Ministério, do representante, também da Assembleia, comunicação ao Tribunal de Contas e também ao Ministério Público Estadual, à Procuradoria-Geral. O Procurador-Geral tramitou lá e foi arquivado aquele procedimento. E o Procurador-Geral, claro, não se imiscuiu na matéria que diz respeito aos procuradores de justiça, ao secretário. E isso me parece que foi encaminhado para uma promotoria de justiça com competência para analisar a matéria. Igualmente também teria sido arquivado. Houve um recurso para essa turma e foi determinada a designação de outro promotor para que procedesse às investigações do quê? Do governador, do ato do governador também, mas em relação àquele processamento que se refere à representação 0073, que é o primeiro pedido de impeachment que foi arquivado. Fecho parênteses aqui, só para esclarecer isso, e essa é a compreensão que tenho. Se está equivocada, gostaria de algum esclarecimento sobre isso. Todavia, necessário frisar que a solução alcançada, muito embora tenha apresentado mudança de rumo de manifestação prévia exarada pelo Ministério Público de primeiro grau, fundou-se exclusivamente no reconhecimento de que a interpretação dada ao mandado de segurança 2004-3760, dígito 3, no bojo do processo administrativo que serviu de base para aquele processo, estava em tese em desalinho, estaria em desalinho com a legislação vigente e respectiva jurisprudência. Então, era uma questão jurídica intrincada que está sendo, então, apurada. Ou seja, novamente, sem considerar qualquer vício na tramitação do procedimento. Não vi naquela decisão quaisquer tintas que pudesse gerar a investigação nesse sentido, que levasse a investigação para esse lado. Irregularidades formais lá, né, na tramitação do procedimento. Feita essa necessária abordagem acerca dos desdobramentos que antecederam os fatos que amparam o pedido de impeachment, agora em análise, tenho que é viável concluir, desde já, pela ausência de justa causa das acusações. Nesse sentido, oportuno relembrar que a atual representação alegou, em suma, que o senhor governador do Estado se omitiu dolosamente quando, do retorno ao cargo, dia 20 de janeiro de 2020, porquanto, mesmo tendo conhecimento dos fatos, não tomou providências para suspender os pagamentos e ou apurar responsabilidades, e agiu dolosamente ao defender a verba de equivalência na manifestação apresentada no procedimento de impedimento 0073/2020. E minha convicção sobre a ausência de justa causa decorre principalmente da exposição anterior de que, diante dos elementos existentes e do contexto observado, não era possível taxar de pano como ilegal o procedimento administrativo pelo qual foi ordenado o pagamento da verba de equivalência. Com efeito, e salvo melhor juízo, não seria adequada a adoção naquele momento, ou seja, dia 20 de janeiro de 2020, ou até mesmo em qualquer data próxima, subsequente, adotar as providências sugeridas pelo ora representante. Afinal, até então, o pagamento, que não for ordenado primariamente pelo governador do Estado, estava revestido com todas as tintas de legalidade. Pois, como já abordado, o processo administrativo em questão, pelo que se tem de concreto, seguiu as formalidades previstas na Lei Estadual 14.275. E ainda o procedimento submetido ao crivo de mais de uma dezena, foi falado aqui em 13 procuradores do Estado, concluiu que a verba estava amparada em decisão transitada em julgado. E, por último, a despesa havia sido ordenada pela autoridade competente. Em contraponto a isso, somente havia naquela época, meados do final de janeiro de 2020, além das diversas notícias circulando pela imprensa, o primeiro pedido de impeachment formulado pelo ora representante, que era flagrantemente inepto, tanto que foi arquivado pela presidência da Assembleia Legislativa, pela adulta presidência da Assembleia Legislativa, justamente em razão dessa deficiência, da inépcia. Diante desse quadro, perguntei-me, ao fazer o estudo, era exigível uma conduta diversa por parte do governador do Estado? Posso taxar de omissão dolosa o fato do representado ter privilegiado as conclusões assentadas no procedimento administrativo que tramitou, conforme previsão legal e no âmbito do órgão central do Sistema Estadual de Serviços Jurídicos, competente para exercer as funções de consultoria e assessoramento jurídico do Estado, em detrimento das alegações constantes num pedido de impeachment que se encontrava em fase de admissibilidade e das notícias jornalísticas dele decorrentes? Não tenho dúvida de que essas indagações podem receber respostas positivas por parte de um, de alguns ou até mesmo da maioria daqueles que se debruçam ou já se debruçaram sobre o feito. Eu não tenho dúvida disso, que é possível qualquer coisa. Contudo, os elementos já analisados não me permitem concluir neste mesmo sentido. Não. Não quando se está diante de um processo de impeachment que pode implicar na mais grave sanção político-jurídica combinada a um chefe do Poder Executivo. Não ignoro que a representação não apontou que o segundo momento da omissão dolosa ocorreu na semana do dia 10 a 14 de fevereiro de 2020. Isso em razão da entrevista concedida pelo senhor governador do Estado ao programa Bom Dia Santa Catarina, da rede NSC, ocasião em que se manifestou expressamente sobre o MS aqui, mandado de segurança 90.16.397.2012.98. da capital, dizendo que tinha conhecimento de decisão que autorizava o pagamento de atrasados prolatada em aludido feito. Eu destaquei aqui tudo em aspas e coloquei sim. No parágrafo seguinte, isso aí é do representante, né? No parágrafo seguinte, o ora representante afirmou que a decisão a qual fez menção não veio ao mundo jurídico, foi suspensa de plano pelo próprio prolator, o decano do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, eminente desembargador Pedro Manuel Abreu, no mesmo dia 10/2/2020, antes mesmo que viesse a ser publicada, SIC também. Também isso aqui é a transcrição da representação. Diante desse panorama, digo eu, o representante entendeu que, aspas, tivesse um mínimo de prudência com o recurso dos catarinenses, já que o decano da Corte Estadual suspendeu os pagamentos pretéritos da dita verba contestada, deveria, ao menos, suspender de ofício os pagamentos futuros, enquanto se discutisse a ilegalidade da rúbrica, SIC. Também coloco aqui, entre aspas, SIC. A primeira ponderação que faço sobre essa alegação é de que, ao contrário do que afirmou o representante, a decisão mencionada pelo chefe do Executivo em entrevista efetivamente existiu no mundo jurídico. A entrevista existiu. Isso porque, muito embora não tenha sido juntada ao presente feito, é possível, eu me referi na primeira parte e refaço aqui a leitura, a primeira ponderação que faço sobre essa alegação é de que, ao contrário do que afirmou o representante, a adesão mencionada pelo chefe do Executivo em entrevista efetivamente existiu no mundo jurídico. Isso porque, muito embora não tenha sido juntada ao presente feito, é possível extrair da consulta pública ao sistema ESAGE, que é o nosso sistema, que o pronunciamento em questão foi assinado e liberado nos autos pelo desembargador Pedro Manuel Abreu às 16h52 do dia 7 de fevereiro de 2020, com o seguinte dispositivo. Claro, depois de uma fundamentação, o dispositivo é o que eu destaco. Ante o exposto, acolhe-se o pedido dos impetrantes para determinar ao Estado de Santa Catarina a inclusão em folha suplementar das parcelas vencidas referentes aos meses de janeiro a setembro de 2019, no prazo de 30 dias, ou ao menos observado o princípio da cooperação, por decisão político-administrativa, intabule acordo nesse mesmo prazo para pagamento dos valores devidos de forma diversa do aqui estabelecido, considerando as suas possibilidades financeiras. A decisão, de fato, não produziu seus efeitos, pois suspensa poucos dias após, antes mesmo de ser publicada, dando lugar a novo pronunciamento às 18 horas e 53 minutos, dia 10 de fevereiro de 2020. Nesse ponto, suficiente acrescentar apenas uma nova... que a nova decisão do referido relator, nosso decano, na parte em que interessa, determinou, então, aspas, a revogação das decisões anteriores exaradas nestes autos, que determinam pagamento de verba em tese devidas aos procuradores de Estado a título de tratamento paritário com os procuradores da Alesc. Fechar aspas. Portanto, é equivocado afirmar que a decisão que autorizava o pagamento de atrasados não existia no mundo jurídico, porque foi efetivamente firmada pelo juízo competente, liberada nos autos e, ao que consta, até o momento não foi anulada, apenas suspensa. Essa particularidade pode parecer pouco relevante no quadro geral ora apreciado, a não merecer tão detida atenção neste momento. Mas o tema foi exposto com bastante ênfase na exordial da representação, no contexto da alegada omissão dolosa e com o nítido intuito de potencializá-la, motivo pelo qual não posso deixar de fazer este registro. O representante, logo depois, afirma que o senhor governador do Estado permaneceu em postura de omissão dolosa, porquanto não sustou o pagamento das verbas vincendas, mesmo após a suspensão por parte do desembargador Pedro Manuel Abreu do adimplemento das parcelas vencidas. E aqui, eu melhoro aqui, é aqui que faço a segunda ponderação, para ressaltar a necessidade de contextualizar o panorama fático, considerando a linha do tempo em que teria ocorrido a suposta omissão dolosa. Isso porque a decisão em comento, conforme já exposto, foi proferida no dia 10 de fevereiro de 2020, de modo que, naquela ocasião, dois importantes desdobramentos já haviam ocorrido. Quais sejam? A rejeição pelo senhor presidente da Assembleia Legislativa do primeiro pedido de impeachment, ocorrido em 5 de fevereiro de 2010, e o arquivamento pelo senhor procurador-geral de Justiça do pedido de instauração de inquérito civil público para apurar o ato de improbidade administrativa, exarado no dia 4 de fevereiro de 2020. Ou seja, uma semana ali, em torno de uma semana antes daquele despacho, daqueles fatos. Ou seja, além da aparente irregularidade do processo administrativo PGE 4421-2019, previamente explorada, havia dois outros posicionamentos que excluíam, até aquele momento, quaisquer indícios de irregularidade. Não pretendo sopesar aqui o valor das manifestações aludidas, mas apenas demonstrar que o cenário não era de flagrante legalidade, como um representante tentou fazer crer na petição inicial. Corrobora essa conclusão o fato de que, nas 8 determinações contidas na decisão monocrática da lavra do desembargador Pedro Abreu, não há nenhuma direcionada ao senhor governador do Estado ou à Procuradoria-Geral do Estado, mas apenas aos impetrantes da referida ação mandamental, pessoas físicas, e ao então interveniente, o ora representante. Além disso, também não havia naquele período qualquer análise por parte do Tribunal de Contas, de modo que o primeiro exame que se tem notícia é datado de 27 de fevereiro de 2020, por meio do parecer denominado Informação DAP, é aquele Departamento de Atos de Pessoas, né, 31 de 2020, mas isso cerca de 2 semanas após o interregno apontado na inicial como a época em que o senhor governador teria incorrido em omissão dolosa, entre os dias 10 e 14 de fevereiro. Então, era lá 27, esse último fato que eu falei de 27, apontado é de 10 a 14 de fevereiro. A outra circunstância mencionada na representação para tentar demonstrar a alegada omissão dolosa do chefe do Poder Executivo, é extraído da decisão do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, da lavra do conselheiro Wilson Rogério Vandal, e datada de 7 de maio de 2020, que sustou cautelarmente o pagamento de verba remuneratória intitulada Verba de Equivalência aos Procuradores do Estado de Santa Catarina. Porém, o simples fato de que o referido pronunciamento se deu no início do mês de maio, ou seja, cerca de 3 meses após o período apontado na inicial, conforme acima destacado, impede que esse desdobramento seja valorado para denotar a alegada omissão dolosa. Estar-se-ia conferindo um alcance de veras elástico ao nexo causal necessário para a configuração do crime de responsabilidade. Então, e eu retifico, enfim, não vejo em todas essas circunstâncias analisadas elemento subjetivo do tipo dolo comissivo ou omissivo a revelar um intuito lesivo, além de não vislumbrar em nenhum dos fatos narrados na representação gravidade, intensidade, tamanhas para denotar um atentado assintoso contra a probidade na administração e tampouco contra a guarda ilegal emprego dos dinheiros públicos, contexto que afasta a justa causa necessária para amparar a denúncia e justificar a tramitação do presente procedimento. No ponto, é salutar frisar, mudando o que tem que ser mudado, que segundo o ministro Aires Brito, o comportamento necessário para a configuração do crime de responsabilidade consiste em atentar contra a Constituição por uma forma que o verbo atentar bem exprime, uma contrariedade assintosa, uma declaração de inadaptabilidade do Presidente da República aos valores democráticos da Constituição em seu conjunto, uma contrariedade à própria inteireza da lei maior, tão objetivamente grave e subjetivamente censurável que chega às raias da afronta, da conspicuação ou defraudação da ética, da responsabilidade que há de se exigir de um Presidente da República. Fechar aspas aqui para o ministro. Prossigo em minha análise e reafirmo que não altera a minha conclusão o ponto ventilado no relatório apresentado pelo deputado relator à Comissão Especial do Impeachment, no qual dedicou extensa alusão à formação jurídico-profissional de todos os representados. Reconheço que tais atributos são referências importantes para discernir o acerto ou o desacerto de decisões dos agentes públicos no exercício de seu mistério, mas não vejo como aplicá-las ao caso como forma de justificar ou reforçar as conclusões sobre a presença de indícios dos crimes de responsabilidade em questão. Em primeiro lugar, porque, conforme já assentei neste voto, não obstante o exame sobre os crimes de responsabilidade que tenha um inerente e aprofundado conteúdo político, a análise deve estar imprescindivelmente atrelada aos fatos imputados. Isso porque, apesar de o processo de impeachment não se confundir com o processo penal, ambas as modalidades de procedimento sujeitam-se aos princípios constitucionais de garantia, especialmente o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Aliás, pertinente destacar a lição do saudoso ministro Carlos Alberto Menezes Direito, que é um pouco longa e eu leio só a parte conclusiva aqui, invocar o remédio constitucional não é apenas uma questão política. Antes de tudo e tudo mais, uma questão jurídica de direito público e, portanto, subordinada às regras científicas próprias, a começar pelo contraditório e ampla defesa, para não falar do sempre fundamental de process of law, o flow. Com efeito, se a apreciação da responsabilidade do agente distanciasse da narrativa fática da denúncia para dar enfoque demasiado na formação pessoal do representado, estar-se-ia obrigando este a se defender sobre quem é, como indivíduo, e não sobre a conduta que supostamente cometeu, o que certamente implicaria em violação das garantias constitucionais acima destacadas, porquanto O exame deve estar rigorosamente relacionado aos tipos previstos na Lei 1079. E, em segundo lugar, e novamente, sem querer adentrar no mérito dos temas discutidos, tenho que a problemática jurídica abordada não era de fácil solução, porque passava por conceitos pouco difundidos e raramente empregados na prática jurídico-forense. Exemplo disso é que, efetuada a pesquisa no acervo de jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça, com o termo relativização da coisa julgada, o resultado conforme consulta por ementas, efetuada em 21/10/2020, revela a existência de 300 acórdãos no universo de mais de 1 milhão de decisões colegiadas proferidas pelas câmaras de direito público, de direito civil e direito comercial do nosso tribunal. É 1 milhão e um pouco mais alto, 1 milhão e 300, mais ou menos, essa a diferença. 300 para 1 milhão e um pouco acima, já. De igual modo, precedentes sobre a coisa julgada inconstitucional são ainda mais escassos. Foram encontrados 17 acordos e pesquisa semelhante. Vejo que a matéria, especificamente, ela é singular. Salvo o melhor juízo, nem mesmo os temas que são discutidos de forma mais recorrente no âmbito jurídico, como a prescrição quinquenal contra a fazenda pública, não permitiam, ao menos dentro do contexto analisado, que o senhor governador de plano assumisse posição contrária ao que foi decidido no processo administrativo PGE 4421/2019. Isso porque inegável a existência de questões controversas, como, por exemplo, a data que supostamente havia deixado de ser observada a equivalência entre a remuneração dos procuradores do Estado e os procuradores da Assembleia. Corroboram ainda essa conclusão as afirmações assentadas, tanto pelo senhor conselheiro Wilson Rogério Vandal, quanto pelo procurador do Ministério Público de Contas, senhor Anderson Flores, no sentido de que a discussão jurídica sobre a questão era complexa. E ainda que se considere a formação pessoal do representado, ou até mesmo sua eventual atuação como advogado ou professor, isso não significa que ele tinha ou tenha domínio sobre todos os temas de direito constitucional ou de direito administrativo, momento em que estavam sendo tratados. Pois, repito, muitos dos pontos controversos não são matérias que fazem parte do cotidiano do ensino jurídico e, quiçá, da prática forense. Importante registrar que nem de longe estou defendendo as conclusões lançadas no processo administrativo PGE 4421. Não. E tampouco aquelas assentadas pelo senhor governador do Estado na peça apresentada à Assembleia Legislativa dia 27/1, quando ele se defendeu do primeiro. Ao contrário, pois também como cidadão catarinense, espero a devida apuração da controvérsia, seja no âmbito do Tribunal de Contas do Estado, seja em qualquer outra instância incitada a apreciar o tema. Meu propósito, ao fazer esse exercício, é ilustrar que a celeuma jurídica não era de fácil resolução. Não havia uma solução irrefutavelmente certa ou errada. Não se tratava de uma fórmula matemática, pelo menos, pelo que se vê do ponto de vista da condição do governador. É por isso que, como julgador investido para apreciar a possibilidade de recebimento da denúncia, entendo que não há justa causa na representação quando a peça alegou que o senhor governador do Estado omitiu-se dolosamente ao deixar de suspender o pagamento da verba de equivalência. E eu grifei aqui dolosamente, eu digo, e esclareço porque grifei no parágrafo anterior o termo dolosamente. O governador do Estado, como chefe do Poder Executivo, responde nos termos do artigo 80 do decreto 200/67 na condição de ordenador primário de despesas. E é sob essa condição que a representação em debate traz a lume a responsabilidade do ordenador na gestão do patrimônio público, no exercício do controle interno da administração pública. Nesse passo, necessário esclarecer que o reconhecimento da ilegalidade da conduta atribuída ao agente político condiciona-se, obrigatoriamente a demonstração do elemento subjetivo doloso no cometimento das condutas previstas na Lei 1079 de 50. Tal entendimento encontra-se alinhado com a interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça às infrações elencadas à Lei 8429 de 92. E aqui trago o precedente do ministro, ao nosso queridíssimo, saudoso ministro Teori Albino Zavascki, da primeira sessão, em 2010, e mais recentemente, isso do Supremo Tribunal Federal, e mais recentemente, decisão do ministro, num agravo interno, não provido, do ministro Benedito Gonçalves, do STJ, e que ilustra essa minha posição aí, que depois poderão ter acesso. Reafirmo que não ignoro a independência de instâncias entre os atos de improbidade administrativa e os crimes de responsabilidade. Porém, para a configuração de ambas as modalidades de infração, é inegável que a representação dirigida contra os agentes públicos deve conter não só uma clara narrativa do ânimo subjetivo a revelar dolo ou culpa grave, bem como mínima demonstração a seu respeito. Isso porque é indissociável para o reconhecimento dos elementos mínimos à tipicidade da conduta que a narrativa vem acompanhada de efetiva descrição do ânimo em que o ato deixou de ser praticado, não bastando sua mera indicação. Todavia, como visto, não só a inicial da representação não faz qualquer alusão fática acerca do ânimo doloso da omissão supostamente perpetrada, como a análise dos fatos que acompanham o pedido não apresenta elementos mínimos a corroborá-la. Destaque, reafirmo que não existe, sob a minha ótica, evidentemente, justa causa quanto à alegação de que o governador do Estado praticou o crime contra a guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos ao deixar de suspender os pagamentos buscados por meio do processo administrativo 4421/2019. Finalmente, quanto à imputação de proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo, entendo que toda a exposição já feita permite conclusão ainda mais objetiva sobre a falta de justa causa quanto a essa imputação. A descrição contida no item 7 do artigo 9º da 1079 consiste em tipo devera genérico, pois tanto a elementar proceder de modo incompatível como os conceitos subjetivos, dignidade, honra e decoro permitem variadas interpretações. Porém, é lícito deduzir que a ideia geral do dispositivo é resguardar a imagem do cargo, fazendo com que o agente político, sujeito passivo do comando, via de regra o presidente da República, mas nos executivos estaduais os governadores, preze pela percepção ética inerente ao ofício. No caso concreto, não consigo vislumbrar como a conduta do senhor governador do Estado, ao deixar de suspender o pagamento da verba de equivalência, possa representar uma violação do referido tipo. Não enxergo, parafraseando o já citado ministro Aires Brito, uma contrariedade assintosa, tão objetivamente grave, subjetivamente censurável, que chega às raias da afronta.